Mensagens Escolhidas, volume 2. O Uso de Remédios. Pouco depois da organização da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, em maio de 1863, quando a igreja contava 3.500 membros, Ellen G. White recebeu uma visão chamando a atenção dos adventistas para a importância da boa saúde e a íntima relação entre o bem-estar físico e a vida espiritual. O esclarecimento proporcionado relacionava-se com vários aspectos do viver, inclusive o regime alimentar, o valor do ar puro, o uso da água, vestuário saudável, exercício, repouso, etc. Destacava-se nessa importante revelação de 6 de junho de 1863 o esclarecimento relativo aos efeitos prejudiciais das drogas tóxicas que os médicos prescreviam livremente. Nos anos subsequentes, a grande visão que foi base da reforma pró-saúde seguiu-se de muitas visões que explanavam em mais pormenores os princípios e a aplicação dos princípios que deviam guiar na questão da conservação da boa saúde e cuidado dos doentes, a fundação de instituições médicas e a maneira em que os adventistas do sétimo dia deviam dirigir essas instituições. Sobre esse assunto, muito escreveu a senhora White. Sua primeira apresentação desenvolvida apareceu em 1864, em Spiritual Gifts, volume 4, páginas 120 a 151, em artigo intitulado Saúde. A senhora White ampliou então esse escrito de 30 páginas em 6 artigos separados, que foram publicados sob o título geral de A Doença e Suas Causas. Em 1865, foram eles incorporados nos 6 folhetos numerados, compilados pelo pastor White e senhora, intitulados Saúde ou Como Viver, aparecendo em cada número um artigo de Ellen G. White. De quando em quando, através de várias décadas que se seguiram, revistas da denominação publicaram artigos da senhora White sobre saúde. Em 1890, ela apresentou um vasto quadro da mensagem da saúde na primeira metade do livro Christian Temperance and Bible Hygiene. Em 1905, publicou A Ciência do Bom Viver, seu volume principal sobre o assunto. Esse livro pretendia a ela que fosse largamente disseminado nos Estados Unidos e em países além-mar. Em cada uma de suas apresentações gerais sobre saúde, a senhora White estuda as drogas tóxicas e seu uso no tratamento de doentes. Este aspecto do assunto, preeminente na visão original sobre a reforma pró-saúde, ocupou 8 das 30 páginas de sua apresentação inicial em Spiritual Gifts. Dedicou à questão das drogas um artigo inteiro da série A Doença e Suas Causas. Nem foi a voz da senhora White a única a erguer-se na ocasião. Houve médicos em ambos os lados do Atlântico que deploravam a ausência de diagnose adequada e punham seriamente em dúvida o uso de muitas drogas tóxicas comumente prescritas. Em resultado, efetuaram-se gradualmente mudanças no tratamento dos doentes no que diz respeito ao uso de drogas. Essas mudanças foram muito rápidas e notáveis nos anos que se seguiram à primeira década do século XX, quando se incrementou a educação médica moderna no rumo científico e experimental. Em seus escritos anteriores, especialmente, fez a senhora White afirmações singularmente positivas acerca dos médicos daquele tempo e acerca do uso de drogas. Para dar o justo valor a essas afirmações, temos de saber algo das práticas médicas da época em que elas foram feitas. Esse conhecimento pode ser alcançado examinando a literatura médica daquele tempo e lendo o livro de D. E. Robinson, History of Our Health Message, páginas de 13 a 27. Em seus livros que versam especificamente sobre os problemas e a obra da Igreja e seus membros, a senhora White dedica mais espaço ao assunto da saúde e cuidado dos doentes do que a qualquer outro tópico. Esses conselhos são divulgados entre o povo nos mais de 2 milhares de páginas dos livros A Ciência do Bom Viver, Medicina e Salvação, Conselhos sobre o Regime Alimentar, Conselhos sobre Saúde e Temperança, e em capítulos dos Testemunhos para a Igreja. Indicamos ao leitor essas fontes que apresentam um quadro completo e equilibrado da mensagem da Reforma Pró-Saúde. Foram reunidos neste volume 4 capítulos compostos de declarações extraídas de fontes várias, algumas publicadas e outras inéditas, dirigidas principalmente a médicos e outros relacionados com as nossas instituições, e que ilustram a maneira em que a senhora White mesma aplicou os princípios que lhe foram revelados em visão. Em seus vários pronunciamentos sobre a questão do cuidado dos doentes, ela sempre nos conservou presente o ideal que devíamos porfiar por alcançar. Ao mesmo tempo, reconhecia ela, como se vê pela terminologia empregada, que havia tempos e circunstâncias em situações especiais em que era justificável e necessário usar certas medicações, mesmo as conhecidas como tóxicas. É significativo que Ellen G. White nos dá a certeza de que Cristo e os anjos estão presentes na sala de cirurgia, assistindo e guiando o consagrado médico cristão ao fazer suas intervenções cirúrgicas. Antes de uma operação delicada, o corpo humano é saturado de uma droga poderosa e, em certo sentido, nociva, até ao ponto de causar completa inconsciência e insensibilidade. Igualmente depois da intervenção, o médico pode julgar necessário ministrar sedativos que quase sempre contêm drogas, para dar alívio e evitar que o doente caia de um estado de grande dor para o de choque cirúrgico, e, como se dá em alguns casos, faleça. Procurando conhecer e seguir a vontade de Deus, não poucos hoje estão fazendo indagações semelhantes àquela expressa nas palavras de um estudante de medicina, que em 1893 escreveu à senhora White para lhe perguntar acerca do uso de drogas. Em sua carta dizia ele: "De nosso estudo dos testemunhos e do livrinho How to Live, vemos que o Senhor se opõe fortemente ao emprego de drogas em nossa obra médica. Vários estudantes estão em dúvida quanto ao sentido da palavra droga, como é mencionada em How to Live. Refere-se unicamente aos remédios mais fortes, como mercúrio, estricnina, arsênico e tóxicos semelhantes, a que os estudantes de medicina chamam drogas, ou inclui também os remédios mais simples, como potássio, iodo, extratos vegetais, etc.? Sabemos que nosso êxito será proporcional à nossa adesão aos métodos de Deus. Por essa razão é que formulei a pergunta acima. O primeiro item do capítulo 28, na página seguinte, é a resposta da senhora White à pergunta daquele estudante de medicina. Depositários do Patrimônio Literário White. Capítulo 28. Declarações acerca do uso de drogas. Resposta à pergunta sobre drogas. Vossas perguntas, digo, são em grande parte, se não definitivamente, respondidas em How to Live. Os tóxicos das drogas querem dizer os artigos que mencionastes. Os remédios mais simples são menos danosos na proporção de sua simplicidade, mas em muitíssimos casos são eles usados quando não absolutamente necessários. As simples ervas e raízes que qualquer família pode usar por si mesma, não sendo preciso chamar o médico mais depressa do que chamaria um advogado. Não penso vos poder dar uma linha definida de remédios compostos e receitados por médicos que sejam perfeitamente inofensivos. Entretanto, não seria sábio empenhar-se em polêmica sobre esta questão. Os facultativos são muito zelosos em usar suas perigosas misturas, e sou decididamente contrária a recorrer a essas coisas. Elas jamais curam. Podem mudar o mal para produzir outro pior. Muitos dos que praticam a prescrição de drogas não as tomariam eles mesmos nem as dariam aos filhos, se eles têm um conhecimento inteligente do corpo humano, se compreendem o delicado e maravilhoso maquinismo humano, devem eles saber que somos feitos de modo terrível e maravilhoso, e que nenhuma partícula dessas drogas fortes deve ser introduzida neste organismo humano vivo. Quando o assunto me foi apresentado, e a triste preocupação quanto ao resultado da medicação de drogas, foi-me dado o esclarecimento de que os adventistas do sétimo dia deviam fundar institutos de saúde que abandonassem todos esses inventos destruidores da saúde e os médicos deviam tratar os doentes segundo os princípios da reforma de saúde. A grande preocupação devia ser conseguir enfermeiros bem educados e bem educados médicos para ensinarem preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, verso 10. Educai o povo em hábitos corretos e práticas saudáveis, lembrados de que um grama de prevenção vale mais que um quilo de cura. Conferências e estudos neste ramo se demonstrarão do mais alto valor. Outras declarações. Deixam atrás de si influências maléficas. Nada deve ser levado ao organismo humano que deixa atrás de si influência má. Os remédios mais simples podem ajudar a natureza sem deixar após seu uso nenhuma influência daninha. Substâncias que intoxicam o sangue. Em nossas clínicas, preconizamos o uso de remédios simples. Desaconselhamos o uso de drogas, pois intoxicam a corrente sanguínea. Nessas instituições, deve ser dada instrução judiciosa sobre como comer, como beber, como vestir-se e como viver de modo que seja preservada a saúde. Não tenteis ajustar a desordem ajuntando uma carga de medicamentos venenosos. Toda droga perniciosa. Toda droga perniciosa introduzida no estômago humano, quer por prescrição médica, quer por iniciativa própria, fazendo violência ao organismo humano, prejudica toda a maquinaria. Diminui as forças vitais. As drogas têm sempre a tendência de debilitar e destruir as forças vitais. Composições tóxicas que deixam efeitos daninhos. Os servos de Deus não devem ministrar remédios que eles sabem hão de deixar após si efeitos daninhos ao organismo, mesmo que aliviem momentaneamente o sofrimento. Toda a composição tóxica dos reinos vegetal e mineral introduzida no organismo deixará sua influência infeliz, afetando o fígado e os pulmões e pondo em perigo o organismo em geral. Efeitos posteriores mortíferos de drogas tóxicas. Os remédios simples da natureza ajudam na restauração sem deixar os mortíferos efeitos posteriores, tantas vezes sentidos pelos que usam drogas tóxicas. Destroem o poder do paciente de se ajudar a si mesmo. Este poder os pacientes devem ser ensinados a exercitar aprendendo a comer alimentos simples, saudáveis, recusando-se a sobrecarregar o estômago com muita variedade de pratos na mesma refeição. Todas estas coisas devem fazer parte da educação dos doentes. Devem ser feitas palestras, mostrando como preservar a saúde, como evitar as doenças, como repousar quando o repouso é necessário. Conselhos sobre administração de drogas raramente necessárias. Usá-las cada vez menos. A medicação de drogas, tal como é geralmente praticada, é uma calamidade. Educai em direção oposta às drogas. Usai-as cada vez menos e confiai mais em agentes higiênicos. Então a natureza corresponderá aos médicos de Deus. Ar puro, pura água, exercício apropriado, uma consciência limpa. Os que persistem no uso do chá, café e alimentos cárneos sentirão necessidade de drogas. Mas muitos se poderiam recuperar sem uma gota de remédio se obedecessem às leis da saúde. As drogas raramente necessitam ser empregadas. Procurar diminuir o seu uso. Em sua prática, devem os médicos procurar diminuir mais e mais o uso de drogas, em vez de aumentá-lo. Quando a doutora A veio ao Retiro da Saúde, ela pôs de lado o seu conhecimento e prática da reforma de saúde e ministrou para quase todas as doenças as pequenas doses homeopáticas. Isto foi contrário ao esclarecimento dado por Deus. Assim, nosso povo, que foi ensinado a evitar as drogas em quase todas as formas, recebeu uma educação diferente. Não precisam ser usadas drogas fortes. Educar os enfermos e sofredores no modo correto de vida a fim de evitar enfermidades, eis quais deviam ser as primeiras atividades de um médico. o maior bem pode ser feito por nosso esforço de iluminar as mentes de todos com quem pudermos entrar em contato, quanto ao melhor comportamento que devem adotar a fim de evitar enfermidades e sofrimento ou ao quebramento físico e morte prematura. Mas os que não se incomodam em assumir trabalho que lhe sobrecarrega as faculdades físicas e mentais estarão prontos a receitar drogas, as quais lançam no organismo humano o fundamento para um mal duplamente maior do que aquele que declaram ter aliviado. O médico que tenha coragem moral de pôr em perigo a sua reputação, esclarecendo o entendimento mediante fatos claros, mostrando a natureza da enfermidade e como evitá-la, e a perigosa prática de recorrer a drogas, terá um caminho, um árduo, mas viverá e deixará viver. Se reformador, ele falará claramente com respeito aos falsos apetites e ruinosas condescendências, tanto no vestir como no comer e no beber, no desgaste para fazer uma grande quantidade de trabalho dentro de um prazo determinado, o que tem influência ruinosa sobre o temperamento, sobre as faculdades físicas e mentais. Hábitos direitos, corretos, praticados inteligente e perseverantemente, serão removedores de causas de enfermidades, não se necessitando recorrer a drogas fortes. Muitos prosseguem de um passo a outro com suas condescendências não naturais, o que conduz a um estado de coisas tão antinaturais quanto possível. Como é praticada em geral? A medicação de drogas, como é em geral praticada, é um malefício. Menos perigosas quando ministradas com prudência. Não ministreis drogas. Certo, as drogas podem não ser tão perigosas como em geral são se forem ministradas prudentemente, mas nas mãos de muitos elas são danosas à propriedade do Senhor. Abandonar quase inteiramente. Nossas instituições são estabelecidas para que os doentes sejam tratados por métodos naturais, rejeitando quase inteiramente o uso de drogas. Terrível prestação de contas a Deus haverá para os homens que tão pouca consideração têm para com a vida humana, que tratam o corpo tão desapiedadamente ministrando-lhe suas drogas. Não somos excusáveis se por ignorância destruirmos o edifício de Deus por ingerir drogas venenosas sob variedade de nomes que não compreendemos. É nosso dever recusar tais prescrições. Desejamos construir um hospital em que se curem as doenças pelas providências da própria natureza e onde o povo seja ensinado na maneira de se tratarem a si mesmos quando doentes, onde aprendam a comer com temperança das comidas saudáveis e sejam educados a recusar todos os narcóticos, chá, café, vinhos fermentados e estimulantes de toda a espécie, e a rejeitar carne de cadáveres de animais. O ideal, deixar afinal de ministrar drogas. Quando compreenderdes a filosofia em seu mais verdadeiro sentido, vossas receitas de drogas serão muito menores, e finalmente deixareis por completo de distribuir drogas. O médico que pratica a medicação por drogas mostra que não compreende a delicada maquinaria do organismo humano. Está introduzindo no organismo uma semente que jamais perderá suas propriedades destruidoras ao longo de toda a vida. Digo-vos isto porque não me atrevo a calar-me. Cristo pagou muitíssimo pela redenção do homem para que o corpo deste seja assim tão cruelmente tratado como tem sido pela medicação com drogas. Anos atrás, o Senhor me revelou que se devem estabelecer instituições para tratamento de doentes sem drogas. O homem é propriedade de Deus, e a ruína que se tem votado à habitação viva. Os sofrimentos causados pelas sementes da morte disseminadas no organismo humano são uma ofensa a Deus. A presença divina na sala de cirurgias. Cristo na sala de cirurgias. Antes de efetuar uma operação melindrosa, peça ao cirurgião auxílio do grande médico. Assegure ao paciente que Deus o pode fazer passar a salvo pelo transe, que em todos os tempos de aflição é ele um seguro refúgio para os que nele confiam. O Salvador está presente no quarto do enfermo, na sala de operações, e seu poder para a glória de seu nome realiza grandes coisas. A cirurgia não é negação da fé. É privilégio nosso usar todos os meios designados por Deus, em correspondência com a nossa fé e então confiar em Deus quando pleiteamos a promessa. Se houver necessidade de uma intervenção cirúrgica e o médico estiver disposto a encarregar-se do caso, não é negação da fé submeter-se à operação. Depois de haver o paciente entregue sua vontade à vontade de Deus, confie-lhe, aproximando-se do grande médico, poderoso restaurador, e entregando-se em perfeita confiança. O Senhor honrará sua fé justamente do modo que ele vê ser para a glória de seu nome. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26, versos 3 e 4. Jesus guiou vossas mãos. Quem esteve ao vosso lado ao efetuardes essas operações melindrosas? Quem vos manteve calmo e dominado na crise, dando-vos discernimento rápido e perspicaz, vista clara, nervos estáveis e habilidosa precisão? O Senhor Jesus enviou seu anjo para o vosso lado, para vos dizer que fazer. Colocou-se uma mão sobre a vossa mão. Jesus, e não vós, guiou os movimentos de vosso instrumento. Por vezes reconhecestes isso e sobreveio-vos uma admirável calma. Não vos atrevíeis a apressar-vos e, todavia, trabalháveis com rapidez, sabendo que não havia um momento a perder. O Senhor vos abençoou grandemente. Ao erguerdes a vista a Deus em vossas operações melindrosas, anjos divinos se postavam ao vosso lado, e suas mãos eram vistas como vossa mão a executar o trabalho com uma exatidão que surpreendia os presentes. O observador divino ao lado do médico. Cristo é o maior médico missionário que já viveu. Nunca perdeu um caso. Ele sabe como dar força e orientação aos médicos desta instituição. Ele está ao seu lado quando fazem suas difíceis intervenções cirúrgicas. Sabemos que isto é assim. Ele salvou vidas que se teriam perdido se o bisturi se tivesse desviado um quase nada. Anjos de Deus estão constantemente ajudando aqueles pelos quais Cristo deu a vida. Deus concede aos médicos desta instituição habilidade e eficiência porque eles o estão servindo. Sabem eles que a habilidade não é sua própria, que ela vem de cima. Reconhecem que está ao seu lado um divino vigia, que concede sabedoria aos seus médicos, habilitando-os a agir inteligentemente em sua obra.